Shalom, shalom, braha lekulam. Shalom, braha lekulam, meus amigos. Paz e bênção a todos. Que Hashem, o Elohei de Israel, venham guardá-los todos debaixo da sua poderosa mão. Potente, em nome de Yeshua, estejam todos bem. Ótimo Shabbat para todos. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shalom. Que o Eterno propicie um grande Shabbat a todos. Shabbat muito bom. Vamos entrar agora nas festas. Festas do calendário gregoriano. Quero desejar a todos, meus amigos, boas festas. Boas festas de Natal. Se nós não gravarmos nada até lá, boas festas também de Ano Novo. Que essa data mexe com o coração das pessoas de forma proposital, possa também mexer com os vossos corações e possa operar reconciliações, a união das famílias, a união dos amigos que brigaram, dos irmãos que se distanciaram, que é o que nós vamos falar agora nessa porção. Porção para Shamiket, porção e no fim. Se nós tratamos que Yosef ainda existia uma lição para Yosef, é óbvio, meus amigos, meus amados, é óbvio que também faltaria ainda uma lição para os irmãos. Os irmãos precisavam passar pelo teste de aptidão. Não é fácil. Para ser Israel tem que ter uma constante avaliação que é feita. E lá estão, a fome chega em Israel, chega às fronteiras, aos portões de Israel, ainda não estado declarado Israel, Canaã, Hebrão, onde Abraham onde Jacó estava instalado com seus filhos. A fome chegou lá nos portões. E qual que é a solução de Jacó? Desça ao Egito, leve dinheiro, vão lá, faça. Jacó fica sabendo, ele era uma pessoa influente, fica sabendo, olha, lá no Egito tem grãos. Lá no Egito tem grãos, de forma que tá todo mundo recorrendo para lá para poder sobreviver. E Jacó não vai fazer diferente, ele não vai ver a família dele passando necessidade. Mas irmão, eu confiava em Deus? Confiava, claro que ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus, mas todo esse cenário foi orquestrado por ele. Ué, então, assim como todas as nações recorriam ao Egito, ora, não seria diferente com Jacó e seus filhos. Deveriam recorrer porque era o Egito, o canal, o meio pelo qual Deus estava abençoando as nações. E pois bem, descem todos eles lá para o Egito, descem todos eles, e Jacó dá um conselho, entram os 10, cada um por um portão, e Benjamim fica. Benjamim fica. Não vai, Benjamim vai ficar. E olha só a tamanha, olha o que a culpa, olha o que o medo produz no ser humano, produz a cegueira. Vou repetir, o medo, sentimentos como o medo, sentimentos como a culpa, produz cegueira. Sim, entram os 10 e José está sentado no trono, organizando ali, fazendo a gestão do trigo do Egito, para quem vende, para quem não vende. Ele olha para a fila A, tá lá Levi. Olha para a fila B, tá lá Simão. Olha para a fila C, tá Gad. Olha para a fila D, tá Yehudá. Pera, opa. Eles deram um álibi perfeito para Yosef começar. Guiado pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Eterno, é óbvio. Eles dão um álibi para José, guiado por Deus, começar ali o tratamento. É agora que eu vou pegar esses gajos, esses homens. Você da fila A vem, você da fila B vem, e come já se chama os 10. Chama os 10 de canto e fala, o que se passa? O que se passa? Por que que os 10 estão separados? Olha, não tinha problema nenhum. Não havia problema nenhum. Entrar os 10 pelo mesmo portão e os 10 estarem na mesma fila. Eles tinham dinheiro. Eles tinham dinheiro. Tinham dinheiro para comprar o grão. Não tinha problema nenhum. Ora. E aí eles dão um álibi. Aí o José já... Vocês são espião. Vocês vieram espiar a terra para dar uma analisada na fraqueza. Por isso que vocês se dividiram dentro da cidade. Isso é coisa de espião. Isso não é coisa de quem quer fazer negócio. Quem quer negociar, entra pela porta da frente, de forma clara. Quem quer negociar, deixa claro. Eu vim negociar. Não se separa dentro da cidade. Não se espalha dentro da cidade entre os povos, as demais pessoas. Eles dão o álibi para Yosef. Para Yosef começar, guiado por Deus, um processo de tratamento. A dar a última lição para os irmãos de Yosef. E Yosef insiste, vocês são espiões e... E eles ali começam a falar, não, nós não somos espiões. E aí começam... O sentimento de culpa começa a vir à tona. Nós éramos 12. Mas um irmão nosso sumiu, morreu. Olha como come. Porque havia um pacto de não falar esse assunto. Acabou esse assunto. Havia um pacto entre eles. Havia um pacto. Não falar nesse assunto de José. Só que naquele exato momento eles... Por uma providência divina, eles falam, nós éramos 12, só que um dos nossos irmãos morreu. Ou tá, sumiu. O mais novo tá lá com meu pai. Ah, meu pai é um velho, já é um senhor de eternidade, não aguenta o peso da viagem. Então ele ficou. Aí José, vocês estão com mentira. Pra provar que vocês estão falando a verdade, traga o irmão mais novo. Por quê? Porque naquele momento parte do sonho de José se cumpriu. Lá estavam 10 estrelas, lá estavam 10 feixes de trigo prostrados diante dele, dobrado diante dele. Lá estavam os trigos dos irmãos, só faltava de Benjamim. Quando ele faz essa proposta, começa o tratamento da culpa. Peraí. Isso é coisa de Deus punindo a gente, porque o que nós fizemos com Yosef. Isso é castigo divino. Olha a culpa sendo tratada. E eles estão conversando entre eles, como diz o mensagem passado. E eles acham que Yosef não está entendendo, porque para eles ali na frente, Yosef é um egípcio. É um senhor, e a maneira ríspida como Yosef encenou tudo isso. Dá uma escuta os áudios anteriores, vamos falar sobre o equilíbrio de emoções que Yosef teve. Yosef escuta eles falando e eles se arrependendo e eles ali lamentando, e agora, e lá ficou Simão. E não é à toa que Yosef escolheu Simão. Vai ficar preso, vocês vão voltar lá com as provisões, eu não vou deixar vocês irem sem provisões. Mas pessoal, vamos lá. Já não era para eles terem desconfiado. Por quê? Porque Yosef faz perguntas muito pessoais. Perguntas extremamente pessoais. Yosef junta os 10. junta, pega os 10 no meio da multidão, espalhados entre a multidão de compradores, ele junta os 10. Já não era para desconfiar quando eles olham um saco de ração, de trigo, ele tá lá. Já não era para desconfiar, porque ele já manda a provisão. Ele manda a provisão que eles vieram buscar. E o Josef manda uma provisão para a viagem e ainda devolve o dinheiro. Não era para desconfiar que tinha alguma coisa, que tem alguma coisa acontecendo. E não era para desconfiar que é uma bênção e não uma maldição. Primeiro ponto, nós precisamos analisar. Mas eles pensaram que aquilo era uma problema, que o vice-rei do Egito estava querendo achar um álibi para destruí-los. Por quê? Por causa da culpa. Por causa da culpa, por causa do medo. O medo entorpece o nosso entendimento. O medo e a culpa entorpecem o entendimento. O medo e a culpa nos impede de ver as brachotes de Deus, as bênçãos de Deus, como uma coisa boa. Não nos impede de ver a vontade de Deus como sendo boa, como sendo perfeita, como sendo agradável. A culpa traz esse entorpecimento da visão. Consegue ver, por mais que as pessoas digam, mais que as pessoas observam a volta e falam: cara, olha o que está acontecendo na tua vida. Você acha que esse cara está querendo fazer mal para você? Está querendo fazer mal para você? Por quê? Porque se ele quisesse fazer mal, já teria prendido uns 10. Uns 10 não vão sair daqui. Me fala onde é a terra, eu vou mandar um mensageiro lá e falar pro teu pai e teu irmão mais novo vir tirar vocês, para me tirar a prova dos 9. Não! Eles não percebem, porque o medo, a culpa precisava ser arrancada de dentro deles. E essa culpa e esse medo permanecem até a morte de Jacob. Quando Jacob morre, Jacob morre no Egito, que José fala, que Jacob faz José jurar: olha, não deixa os meus restos mortais enterrados aqui, eu quero ser enterrado com os meus pais. Lá na gruta de Macpela, onde está Sara, onde está Abraão, onde está Isaac, onde está Rívica, é lá que eu quero ficar. Eu quero ficar aqui. E quando Jacó morre, os irmãos ainda tem um resquício da culpa. Agora que o nosso pai morreu, agora que vem o troco. A culpa impede de ver. Quando Benjamim vem, José prepara uma mesa, prepara um jantar para eles, dispõe a mesa de acordo com a tradição, de acordo com a idade de cada um, mais velho, o segundo mais velho, aliás, vou pôr assim, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho, o quinto filho, e José sentou exatamente no lugar dele na mesa, e eles não perceberam. O medo entorpece, o medo cega. E por que que ele prende Simão? Que Simão foi o cara que ele e Levi já orquestraram alguma coisa lá em Shechem, que foi um desastre aquilo que aconteceu em Shechem, com Diná. E Josef, ele sabia: se eu deixar Simão com Levi, vai dar problema, porque são duas energias que uma impulsiona a outra. É como se fosse o oxigênio e o fogo. Nós precisamos um dia falar sobre isso. É o oxigênio e o fogo, é a gasolina e o fogo, é o fósforo e a gasolina. Os dois, quando juntam, fazem até o impossível. E José prende Simão, fala: Simão vai ficar aqui. Simão não foi maltratado. Quando eles voltam, Simão não tá bem vestido, tá bem alimentado. Pera aí, que tipo de... Que pessoa perversa vai fazer um negócio desse, eles tinham que ter desconfiado. Mas restava uma lição para os irmãos de José. Restava uma lição, que é: vocês precisam confiar que tudo que vocês fizeram, vocês não são maus, vocês não são pessoas ruins. Vocês simplesmente fizeram aquilo que Deus queria que vocês fizessem para a vossa salvação e também para a benesse da humanidade como um todo. É isso, vocês precisam entender que nesse mundo que nós vivemos, as pessoas não são ruins. Muitas das vezes as pessoas estão cumprindo exatamente o seu propósito para com as nossas vidas. Seja para nos corrigir, seja para nos ensinar, seja para nos castigar, seja para o que for. Precisamos ter essa confiança, e restava essa lição, restava para os irmãos de José aprender essa lição. Deus jamais perde o controle de tudo. É Ele, como diz o salmista David Amélia, é Ele que cria no coração do homem o desejo e a vontade de fazer as coisas. É Ele. É Ele que movimenta o cenário mundial, que movimenta as pessoas à nossa volta, para atuarem sempre em nosso favor. Ah, irmão, mas a pessoa está me perseguindo no trabalho. Tá mesmo, mas é para o teu bem. Não é pro teu mal. Ah, irmão, mas eu não sei. A pessoa parece que é ruim. Não, não é ruim. Não é ruim. Ela está simplesmente cumprindo o propósito pelo qual ela foi criada. E eu e você precisamos perder o medo. Perder o medo, porque o medo entorpece a nossa visão. Yosef se revela a choro, e Yosef aparece para eles sem peruca do Egito, sem a maquiagem do Egito, sem as roupas de Egito e falando hebraico. E quando isso acontece, os 11 se prostram diante dele. Os 11. E aí o sonho de José, que ele não tinha interpretação desse sonho, ele interpretou o sonho do copeiro, interpretou o sonho do padeiro, interpretou os sonhos do faraó, mas nunca houve ninguém que interpretasse o sonho de José, nem o próprio José interpretou seu próprio sonho. Mas existem sonhos que não são passíveis de interpretação, existem sonhos que precisam ser vividos. E foi exatamente isso que aconteceu com José e com os irmãos. Eles viveram aquele sonho. Besteira? Tenham esperança. Não perca a esperança. Não deixe que as situações e as circunstâncias... Até o próximo, tchau.